deveria ter desse, todo esse tratamento de saúde com uma análise judicial feita ali pelas autoridades competentes.
Eu queria aproveitar, né, falando ainda sobre casos assim que geraram essa repercussão gigantesca, especialmente nas redes sociais, porque hoje em dia é tudo muito digital, vai tudo muito para as redes sociais. E perguntar como é que o senhor avalia, né, o impacto das redes sociais, não só nesse caso, mas na pressão por prisões, por condenações. A gente sabe, obviamente, nós somos jornalistas da mídia e muitas vezes a mídia condena antes do que qualquer outra coisa. Como é que o senhor vê esse impacto verdadeiramente ali em decisões, no direito de fato, fora do âmbito das redes sociais, mas é influenciado?
Vitória, é indiscutível, né, o mundo hoje, né, globalizado da forma como ocorre, e dizer que não, o poder da mídia, o poder da informação não consegue, mesmo que indiretamente, influenciar, né, determinados julgamentos, não só de processos, mas julgamentos na vida. Um pré-julgamento nosso, enquanto concepção, a gente ouve uma informação e a partir daquela informação a gente processa ali inicialmente, mas pode tomar como verdade, e é por isso que o direito, o processo, a gente tenta, né, enquanto advogado, aqui os atores, né, do direito, de forma geral, o Ministério Público, o juiz, obviamente se blindar ao máximo para analisar o que há, obviamente, nos autos, né? O que ali diz, para a gente se aprofundar e tentar analisar de forma mais distante possível do clamor que se existe, né? Dependendo do fato. Mas, obviamente, é indissociável por vezes, porque a gente é um ser no mundo, qualquer pessoa. O juiz não é um robô, né? Ou a juíza, a promotor, o promotor, o advogado, todos estão convivendo em sociedade e acabam ouvindo coisas e, obviamente, tendo suas pré-compreensões, pré-concepções, mas sempre indicado, e é por isso que a gente também para um pouco e respira e fala, vamos analisar o caso mesmo do que está acontecendo, para onde a gente deve ir. Mas a gente não, é inegável a influência que hoje em dia se tem. Inclusive, permitindo só rapidamente, até casos recentes aqui na capital baiana, né, de prisões ou que ocorreram, e que acabaram sendo verificadas que eram ilegais, o flagrante foi feito, a pessoa foi colocada em liberdade um dia ou dois dias depois, mas o estrago tinha sido feito já, né? Depois de toda a situação, infelizmente, a gente tenta e reza, vamos dizer assim, que aconteçam menos vezes ainda, mas isso é só um exemplo, né, do que acaba acontecendo com essas profusão de informações que por vezes não são verdadeiras e acabam atingindo as pessoas através de um processo judicial, prisões, etc.
Doutor, eu vou aqui na esteira do que Vitória perguntou sobre a grande repercussão, né? Quando a gente tem um caso assim que vem à tona, que repercute muito, a gente geralmente vê também vários projetos tentando endurecer as leis, né? Nossas câmaras legislativas, enfim, todo mundo correndo para tentar passar uma lei.
E até a própria sociedade, né, Mariana? Desculpa, eu interrompi. Mas fala sobre isso, doutor, de falta endurecer essas leis. Falta as leis mais duras.
Geralmente pedindo mais penas, né? Que a pena seja maior, seja mais alta. Eu queria que o senhor me dissesse se eu enxerga isso, esse endurecimento das leis, como uma solução num caso como esse, por exemplo.
Ou é quase com a utopia?
É até por boa pergunta, inclusive, né, Mariana? Porque a gente deve se perguntar primeiro. Obviamente tem um clamor, todo mundo pensa, se aumentar as leis, a gente consegue diminuir isso? A gente pensa, mas a pena atual, por exemplo, de um crime desse, de homicídio, do que é uma pena baixa, a pessoa cumprindo ela, e isso faz inibir essa pessoa de cometer o delito, se eu aumentar 5 anos, 2 anos, 10 anos, é isso que vai fazer? Ou isso não tem nada a ver com o cerne da questão, que é a motivação do delito, o indivíduo que ali está, a situação onde está? A pena é algo abstrato, que a gente coloca lá. E muitas vezes a pessoa que irá cometer o crime, ela não está com o código penal aberto para verificar o quanto de pena eu vou ver aqui para cometer esse delito ou não, né? Então, acaba sendo um pouco, na minha visão, enquanto jogar confetes num problema que é muito mais sério, né? E a gente enfrentar os problemas sociais, que muitas vezes geram diversos crimes, principalmente contra a pessoa, contra o patrimônio, etc. E crime escolarinho branco, tudo isso não é o quanto de pena que a gente vai conseguir, né, acabar com os crimes ou minorar. Existem outras perspectivas e outros mecanismos, né, penais e até extrapenais antes, para tentar blindar essas situações.
Perfeito. E enquanto a gente está conversando com o doutor Tainan Bulhões, advogado criminalista, aliás, você que ligou agora o rádio, está na Itapuã FM, Bem News agora, segunda edição, entrevistando o doutor Tainan Bulhões, advogado criminalista. Ainda sobre isso de endurecimento de pena, ou endurecimento das leis, a gente vê uma epidemia, por exemplo, do feminicídio, casos de feminicídios, casos de agressões contra mulheres aumentando loucamente, de forma avassaladora, verdadeiramente. E não é por falta de endurecimento, por exemplo. Lei de feminicídio, Lei Maria da Penha, medidas protetivas, Ronda Maria da Penha, enfim, uma série de coisas, campanhas nas ruas. E ainda assim, isso não inibe, né, o agressor de ser um agressor, o feminicida de cometer o assassinato contra as mulheres, enfim. Então eu acho que essa resposta do doutor Tainan vem muito nisso, né? Isso não é como se fosse quase que uma taxa. A pessoa não está pensando se vai cumprir 5, 10, 20 ou 50 anos de cadeia. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo mesmo. Mariana, por favor.
Doutor, ainda tentando traduzir um pouco aqui o que nossos ouvintes falam, geralmente quando a gente vê um caso que aconteceu, e as pessoas chegam aqui pra gente, Vitória, você vai concordar comigo falando assim, depois vai dizer que tem algum problema, algum transtorno mental, como justificativa pra tentar diminuir a sua pena, pra tentar diminuir a sua condenação.
E normalmente vem esse laudo, né?
Aí eu queria ouvir do senhor, se o senhor também, nos tribunais, tem visto uma certa banalização sobre esse assunto?
Mariana, não diria banalização. Até eu utilizar até o próprio caso do senhor Matheus, né, que a gente falou aqui. Sim. Pois inicialmente, lá no primeiro processo, né, pela questão de 99, foram realizados laudos, verificações, né, como eu falei de esquizofrenia inicialmente, ele teria problemas mentais ali, que lá não se chegou à conclusão. Analisando os autos, juridicamente ele foi tido como uma pessoa imputável, uma pessoa que não teria problemas, né, de discernimento, ou que poderia conviver em sociedade, inclusive cumprir a pena em determinado local. A questão é que ali, naquele momento, apesar de ter pessoas sérias, né, temos no meio da justiça e pessoas técnicas, a posteriori, em outra análise, verificou-se que ele tinha problemas, sim, tanto que cometeu outros delitos, etc., e passou 14 anos em tratamento, né? Então, o que se há hoje em dia, e a gente prima por isso, eu vejo nos tribunais também, quando atuamos em casos, é um trabalho sério, pelo menos das pessoas e profissionais de saúde e peritos, né, porque existem peritos específicos para a realização desses exames, em avaliar aquele agente e naquele processo, né, é uma pessoa, é um ser humano, não é somente a gente informar, não, tem um problema psicológico, estou passando por uma pequena depressão e por isso que eu cometi o delito, né, não é por isso que é tido uma medida protetiva, uma inimputabilidade ou inimputabilidade, mas sim uma análise aprofundada por aqueles que estudaram para isso, né? Aquelas pessoas técnicas com saber específico que analisam caso a caso e acabam por dizer nos seus laudos se naquele laudo é o suficiente para que a pessoa seja inimputável ou não, né? Porque a pessoa pode ter algum problema que esteja passando de forma problema psicológico momentâneo, mas que em nada obste a imputabilidade dela, ou seja, que ela responda por aquele delito, pois naquele momento era possível ela se autodeterminar. Então não é só porque eu passei por algum problema psicológico momentâneo que eu posso levantar essa carta na manga e dizer, olha, eu tenho problemas aqui, eu não posso responder por isso, né? Então não é tão banal assim, enquanto por vezes a gente entende, né? É uma questão mais específica e técnica no processo.
Daí, doutor, falando assim, mais do momento presente, talvez, da ação criminal, né, do processo, a audiência de custódia, que é logo ali, já no início, e que decide o destino, né, praticamente. Vamos converter em prisão preventiva, vai responder em liberdade, enfim. E é algo que chama muita atenção da sociedade, audiência de custódia. Tem gente que odeia audiência de custódia, como se, assim, o cara foi preso, e tem todo aquele clamor de 1, 2 dias, ali o máximo, talvez, o prazo para ter uma audiência de custódia. E na audiência de custódia ele é solto. É como se viesse a frustração à tona, por exemplo, e aí o ódio à audiência de custódia. Mas aí eu queria também que o senhor trouxesse a audiência de custódia como um elemento importante desse processo, né? E como e por que ali se decide o destino? Ainda que o caso seja muito grave e tenha, reúna provas, mas por que por muitas vezes se decida pela liberdade do cidadão ou da cidadã?
Vitória, na audiência de custódia, primeiramente, primeiro passo, na verdade, onde a autoridade judicial está verificando é a legalidade da prisão, né? Que é justamente se ela é ilegal ou não, se ela ocorreu, se houveram excessos, por exemplo, né, no momento da prisão, isso pode ensejar a uma liberação, né, uma liberdade, né, um relaxamento da prisão por conta dessa ilegalidade, mas também é verificado, por vezes, se é pedido preventivo, né, ou da determinação de a prisão preventiva, onde se analisa um pouco mais detalhadamente os fatos, as provas, e por isso que com a audiência de custódia no nosso ordenamento jurídico, né, implementado há alguns anos aqui, conseguiu-se verificar muitas situações onde a prisão já era ilegal de imediato, onde, por exemplo, o crime era um crime de menor potencial ofensivo, de furto, algo que nem caberia prisão. E as pessoas, por vezes, ficavam presas. E são esses delitos menores, né, que acabam resultando nas solturas. Só que de forma, todo mundo pensa, né, todo mundo não, perdão, mas é noticiado por vezes que a audiência de custódia solta todo mundo. Na audiência de custódia ninguém fica preso. Né, os casos, vai sair um homicida, vai sair um latrocida, um grande chefe de facção, na audiência de custódia ele vai ser preso, ou vai ser solto. Não é isso que a gente vê no dia a dia, justamente esses casos que são mais complexos, verificação, quando o Ministério Público se debruça sobre provas de uma forma mais concreta, muitas vezes a prisão preventiva ela é decretada. Você consegue discutir a prisão, na verdade, não é no momento da audiência de custódia que verificou a legalidade, você vai conseguir discutir com o juiz da causa depois, porque na audiência de custódia é o juiz ali das garantias, onde observa as questões iniciais. Então é só quando há uma robustez, verifica-se que a prisão é ilegal ou tem provas contrárias de imediato que não foi aquela pessoa, né? Que não, foi outra pessoa que cometeu o crime, ou que o crime não aconteceu daquela forma, que a pessoa é primária, nunca cometeu nada, não tem qualquer ligação e está ali de gaiata no navio, vamos dizer. Então são esses casos que acabam, por vezes, acontecendo mais as solturas na audiência de custódia.
Tá aí, doutor Tainan Bulhões, falando aqui com a gente, dando uma geral, né, em direito criminal. A gente começou falando, claro, da repercussão que teve o caso do autor do massacre no Morumbi em 1999, que volta a circular em Shopping de Salvador, a repercussão em torno do assunto, e outros temas também que acabaram vindo à tona aqui nessa conversa, nessa entrevista com o doutor Tainan Bulhões. Muito obrigada, Mariana Bumberg. Quer fazer mais alguma pergunta? Só pra finalizar.
Eu ia fazer uma pergunta, Vitória.
Então faça. Não faça,
puxando aí disso que Vitória falou sobre o ódio, né, de muitas pessoas à audiência de custódia, por essa impressão de que na audiência de custódia todo mundo é solto. O senhor acha que isso vem de um pensamento da nossa sociedade muito focado na punição e na prisão como a melhor forma de tentar solucionar, né? Vamos colocar aquele cara ali, fez algo de errado, vou colocar aquele cara ali, tirar da sociedade e pronto, o assunto tá resolvido, né? Por isso que a gente tem aí nossas penitenciárias como umas das mais lotadas do mundo, né? Superlotação a nível, assim, global. Aí eu queria ouvir do senhor, o que o senhor acha? Isso vem desse nosso pensamento de que a prisão é a solução para tudo e se o senhor concorda, né, com esse pensamento?
Mariana, na mesma lógica, pegando o gancho, né, da pergunta aí e trazendo para da outra pergunta, que era o aumento de pena, né, essas leis e tudo, vai conseguir acabar com os crimes e tudo mais? A prisão é a solução, né, de todos os crimes e por isso acontecem e a gente, o pensamento é, ah, então tem que prender, então não pode ter audiência de custódia, a gente precisa dar um jeito nisso. Só que o que a gente vê é que essas prisões, em tese, seria um lugar de ressocialização para cumprimento de pena, correto? E a nossa prisão, a nossa população carcerária hoje é muito maior os presos provisórios, que são esses presos que respondem a processo, do que aqueles presos que cumprem as penas. Então, o que em tese seria algo para reeducar e trazer a sociedade tem que ter noção de que aquele local lá não é o fim do mundo, você não está expulsando a pessoa do planeta. Está colocando um ser ali e ele vai retornar à sociedade em algum momento. Até porque no Brasil não tem pena de prisão perpétua. No Brasil não tem a pena da expulsão da pessoa do local. Então, por essa visão, infelizmente, deixar que a pena é um fim em si mesmo, a prisão é um fim em si mesmo, né? E ela vai resolver o problema da sociedade, mas não vai. A questão é resolver problemas anteriores da prisão, né? Como eu falei, questões estruturais da sociedade mesmo, e na própria prisão, no próprio local que é onde as pessoas vão, né? Como elas estão hoje em dia, o que é feito lá dentro, e essa pessoa que, por vezes, que cometeu um delito, e a gente diz o direito penal democrático, um ser humano, qualquer um, pode cometer um delito a qualquer momento, sem querer. Até por tantos crimes que a gente tem no nosso Código Penal e legislação extravagante, né? A depender, responder pelo crime você pode, não quer dizer que você vai ser condenado. Mas responder pelo crime, você está ali, cai nesse local, vai para uma prisão, nunca teve contato com qualquer, não é aquela pessoa onde as pessoas... É um criminoso, se aponta, né, ali. E o contato, o que é que você vai ter lá dentro? O contato que você vai ter lá dentro? Como é que você vai sair daquele local? Então, por vezes, a gente não pensa isso. Acha que a prisão vai resolver tudo. Ah, aponta o dedo para o outro, sendo que aquele outro vai retornar à sociedade, muitas vezes não melhor do que entrou, né? E por isso ter um pouco do entendimento de que prender demais não quer dizer que aprender certo, né? Então, por isso que existe as audiências de custódia, os juízes, o sistema de justiça para analisar e avaliar realmente quando é necessário, né, ter a prisão daquele indivíduo dependendo das circunstâncias.
Tá aí, muito obrigada, doutor Tainan Bulhões, advogado criminalista, hoje aqui no nosso BNews Agora, segunda edição. A gente espera numa próxima, que seja aqui de forma presencial e também aberta aos ouvintes para dúvidas, perguntas, enfim. Muito obrigada, boa noite.
Eu que agradeço, Vitória e Mariana, muito obrigado pelo convite, uma boa noite aos ouvintes e até mais, até uma próxima.
Tchau, tchau. 6:50, 6:50, 7:00 PM em Salvador, Bahia, Brasil. Olha, a rotina de uma família que tem uma criança em acompanhamento terapêutico é puxada. Vários profissionais, vários lugares diferentes, vários horários para encaixar no dia. A Clidal Mais resolve isso, porque lá você encontra fisioterapia, fono, TO, psicologia e neuropediatria num só lugar. E a equipe trabalha junta. Só isso já poupa um estresse enorme. 3 unidades em Salvador, mais Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. @ Clidal Mais no Instagram. WhatsApp 719-8779-5050. Clidal Mais, o cuidado que transforma.
BNews Agora.
Boa noite, Vitória. A França foi embora, não foi? Eu tava torcendo pra França. E aí, a França foi mandada, a Espanha mandou a França embora. Lindinava, Trindade, Batista e Pau da Lima. Ô, Vitória, queria saber, é Itapuã e a BNews são o mesmo número, é? O mesmo número? É o mesmo zap, é? Que é o do botão do Instagram, é o mesmo Instagram também da Itapuã FM e o YouTube.
Vitória Alves, boa noite, bancada do BNews. Vitória Alves, o que esse cara falou sobre a rodoviária aí? Eu fico viajando também quando eu vou ali, pô. O pessoal reclama tanto da Trans-Salvador e só faz errado. Por isso que muitos também reclamam sobre os 10 minutos do aeroporto. Porque para mim, dá para passar, desembarcar, embarcar e sair 10 minutos. Mas tem muitos que reclamam sobre os 10 minutos porque quer fazer a mesma coisa que estão fazendo na rodoviária. Entendeu? Isso aí. Se tiver essa promoção aí hoje, Vitória, nunca mais, hein? Bota aí no meio aí, Bruno, motorista de aplicativo.
Boa noite, BNews agora. Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, Lorena, tudo bem? Aqui é o ouvinte de vocês, Emanuel, de 12 anos. O bonitão da Rádio Itapuã FM. Oxe, nome da rádio? Itapuã FM, meu amor. Viu? Beijo pra você. Deus abençoe você, viu? Bye, bye.
BNews Agora.
6:53. Olha, o nosso repórter, aliás, apresenta aqui com Fábio Gomes e Cláudio Magrini pela manhã, Luiz Guilherme, foi no bairro do Uruguai, por conta de denúncias, adivinha de quê? Acúmulo de lixo em Salvador. Problema que tá se alastrando, viu? Já deixou de ser pontual e agora a gente convive aqui com reclamações sobre lixo, assim, tanto a população que descarta de forma irregular, como a falta de coleta, a falta de atenção por parte da Limpurb. Vamos ver essa matéria de Luiz Guilherme sobre acúmulo de lixo no Uruguai.
Lixo, entulho e resto de alimentos. Assim amanheceu a Rua Direta do Uruguai na manhã desta segunda-feira, causando transtorno para os moradores aqui do bairro.
Diariamente tem coleta aqui, né? Não é culpa da empresa que faz a coleta. O problema é que não tem aonde colocar o lixo, né? Uma caixa para colocar o lixo, né? Se ele faz a coleta hoje, amanhã mas dá mais ou menos isso aí de lixo, né? Na verdade, isso aí tá um acúmulo de uma chama de rato, de inseto, tudo para a população, né?
Tem dia que tá demais. É colchão, é e tudo, um bocado de coisa aí.
Comida, vidro.
Uhum. Toda hora furo pneu aí, cai de vidro no meio da rua. Frequentemente a coleta tá aí, mas só que o povo não se adequou ainda os horários, né? Se tiver certo um horário, e aí não é justo também colocar o lixo aí, mas só que a população não tem aonde colocar, mas se determinasse um horário, eu acho que dava tudo certinho.
Daqui para umas 11 horas o carro passa, só que esse acúmulo aí, é preciso tomar providência aqui, botar alguma caixa, algum local para colocar o lixo, para não ficar colocando aqui logo na rótula da entrada do bairro.
Agora eu acho que deveria a prefeitura vir, ver uma forma, já colocou avisos ali, mas só os avisos não resolve o problema. Ele podia botar aqui durante um tempo, guarda municipal, porque do lado de cá só tem a gente vai ficar falando com um com o outro. Hoje em dia qualquer coisa o cara pega uma arma e atira e vai embora.
Luiz Guilherme para o Ben News.
Tá aí, 6:54, a reclamação sobre o lixo, a podridão, agora no bairro do Uruguai, mas a gente fala em diversos pontos da cidade de Salvador, né? E teve uma época que, agora recente em junho, que a desculpa era a greve de 2 dias dos garis, mas a gente sabe que não é isso. Há muito tempo, antes da greve, que Salvador tá entregue às baratas, a ratos, a porcos, aliás. Não figurativamente falando, os animais, porcos, pela cidade de Salvador. Então, assim, é uma porcaria generalizada, praticamente. Bom, 6:55, reta final do programa. Você participa, ainda dá tempo, manda seu áudio no 719-9654-2750. Me diga onde é que você tá passando, se tá trânsito também na cidade de Salvador. Caindo um toró, aliás. A previsão para os próximos dias, o tempo vai virar de vez. Salvador e outras cidades aqui da Bahia entram em alerta para temporais com raios e ventos de até 60 km por hora. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de temporais para municípios da Bahia a partir desta quarta-feira, amanhã, dia 15 de julho. Com previsão de chuvas de até 50 milímetros por dia, tempestade de raios e ventos intensos que podem chegar a 60 km por hora. O aviso abrange principalmente cidades da faixa litorânea e do leste do estado, incluindo municípios da região metropolitana de Salvador e do Recôncavo Baiano. Aqui, na capital baiana, a Defesa Civil já havia informado sobre a influência de uma frente fria, com previsão de céu nublado e parcialmente nublado. Pancadas de chuva, fracas a moderadas e rajadas de vento. Bom, a verdade é que o tempo vai virar de vez. Ontem estava ensolarado, hoje já deu uma chuvinha, já caiu um toró para avisar, né, para dar o sinal do que vem por aí. Então, meu irmão, separe seu capote. Aqui, ó, o repórter Matheus Simoni nas ruas de Salvador trazendo notícia de que já virou tempo. Muita chuva na região da Barra. Então o cacau tá caindo, viu? Toró, daquele jeitão. Você que tá de moto, meu irmão, segura um pouquinho embaixo do viaduto, separa a jaqueta de couro, porque amanhã vai ser pior. Amanhã o couro come, amanhã é chuva. Não comece com seu nariz de rinite, não, viu?
É pior que eu comecei.
Eu já vi aqui logo sua escarrada aí, minha irmã.
Escarrada também
só
não,
só porque eu tô falando da chuva, nem começou
aí.
Vai com calma. Meu Deus do céu. Bora, bota o povo pra falar que é melhor, viu?
B-News agora.
Ó, Vitória, que fala que é ponte aplicativo. Sobre o seu comentário, Vitória, da Tony Salvador, né? Que ele montou na parte de carro. Entendo o seu lado, né? Realmente é complicado. Mas vi... Meu caso ainda foi pior, entendeu? Eu tenho um cliente particular que é cadeirante e trabalha justamente na Secretaria da Saúde. Secretaria da Saúde. Eu parei, né, para pegar o cliente em pé, tentando entrar no carro, com a dificuldade toda, eles viram, chegou de moto, aquela presepada, né? E aí a senhora pegou, explicou tudo direitinho, cadeirante, eu desmontei a cadeira, correndo, né? O que acontece? A senhora, meu filho, valeu, obrigado, Deus te abençoe com ele. E ele abençoou com a caneta. Canetou, pai. Canetou. Duas multas no mesmo local. E depois foi eu indo pegar ela também. Final de noite, 6 horas da noite, a mesma coisa. Ela já foi outro cara. Né? Paguei ontem pra ver no meu carro. 2 multinhas. Cada uma 190 e poucos reais. Então assim, tem muitos deles que me desculpa a sinceridade. São um rebanho de fio daquele lugar, entendeu? Então assim, Vitória, tem que realmente rever esses caras aí, porque está de brincadeira. Essas multas, a prefeitura virou uma fábrica de multa, certo? Eles não têm consideração com ninguém.
Olha aí de novo. Se você se você não botar sorteio aí, Fábio Gomes já tá de olho em você. Ele vai fazer uma vinheta com você. Duralves! Um abraço, Vitória.
Fala, Vitória, aqui é Rodrigo Poderdang, eu moro na Ribeira, mas sempre passo aí no Uruguai também, né? Esse negócio de lixo aí, isso aí é antigo, entendeu? A prefeitura, o pessoal também cheio de descaso, mas tinha um tempo que ali perto daquele campo do Uruguai, do Jardim Cruzeiro ali, que é a fronteira já com o Uruguai, a prefeitura botava lá aquele latão de lixo, mas o povo jogava fora, jogava do lado de fora do latão, entendeu? Aquela caçambona. Jogava lá de fora, porque o povo também é mal educado. Eu tenho que ser isso aí. Não estou dizendo todo mundo, mas a maioria ali faz questão de jogar lixo ali do lado de fora do caçambão. Pode ver o caçambão, mas joga fora. Entendeu? Como eu sempre falo, pô. Entendeu? Nosso povo está um pouquinho mal educado, pô. Não todo mundo, mas a maioria aí do nosso povo aí da Bahia está mal educado. Entendeu? Como outro dia eu até falei aí que joga latinha fora a latinha pelo vidro do carro, pelo vidro do ônibus, garrafa de água mineral, o cara tá vendo o gari ali limpando, joga, faz questão de jogar o papel ali no chão, na frente do gari, parece até que pra humilhar o cara. Entendeu, velho? Já trabalhei no Rio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, entendeu, velho? O povo é bem mais educado do que isso aí, pô, do que essa situação aí, entendeu? Não tô falando todo o povo, não, mas a maioria aí, pô, tem que tomar vergonha também, viu? E a gente sabe que a prefeitura tem que também fazer a parte dela, né?
Perfeito, perfeito seu comentário, é exatamente isso. Eu sempre que falo de lixo aqui, eu falo também do outro lado, que é o nosso. A nossa falta de educação, a nossa falta de colaboração, que é surreal. E não é porque não tem container de lixo, não é porque não tem lixeira, é porque muitas vezes também falta educação. Mas a prefeitura precisa e deve fazer a parte dela. É muito fácil também jogar no colo do povo a culpa. Bom, passamos do horário, 7h01 agora. Vem a Voz do Brasil e em seguida, Arena Futebol Itapuã FM. Olha, Duro Gomes, o ouvinte que estava se acabando de rir aí, querendo defender Fábio. Quem tem como me pagar, ele não tem, não me deve nada. Ou seja, ele me deve muito. Porque ele não tem como me pagar, brother. Mas amanhã eu tô de volta. Deixa estar. Um beijo, minha gente. Tchau, tchau. Mariana, obrigado.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Sabe aquela... E quais devem ser evitadas?
Sabe aquela promoção que você tanto quer participar?
Aqui também tem.
Os melhores comunicadores que você ama ouvir?
Tem também aqui.
Itapuã FM, a rádio que você ouve o dia todo. Ah, aqui também tem os melhores prêmios, porque nós somos a rádio
que dá mais prêmios.
Itapuã!
O amor da Bahia apresenta Vibe Itapuã.
Sofrência lavada, pagode internacional, samba, seresta, sertanejo e muito mais.
Vibe Itapuã, aumente o volume e curta nossa vibe.
Itapuã.
Itapuã FM 72. Oxi! O nome da rádio é Itapuã FM.
Itapuã, tá difícil não te...
te ver aqui. Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama. Eu passaria o dia inteiro de pijama, mas do outro lado da saudade a vida anda. Saio, mas eu não fico legal. Minha bateria social acaba na primeira hora. Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você. E agora? Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço. Eu tô sendo solteiro. Fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora. Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você. Agora eu tô.
É fácil de notar, fica transparente vendo seu olhar. O que está passando na sua cabeça? Estão fazendo brigas pra me separar. Quem não me conhece não pode falar. Isso é inveja, tem de reparar. Chega mais, Tiaguinho.
Se eu não estivesse sem quem, e faço promessas pra te provar, te provar.
Prometo ser fiel a você, te amar com o fogo da paixão. Não quero mais ninguém, pode ver, e deixo tudo em suas mãos. Avise a quem queira saber.
Eu já te conheço, é fácil de notar. Fica transparente vendo seu olhar. O que está passando na sua cabeça? Estão fazendo intrigas pra nos separar. Quem não me conhece não pode falar não. Isso é inveja, tem de reparar.
tem motivos pra desconfiar.
Itapuã 712.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
mensagem pedindo desculpa por tudo que fez. Dá tchau pro seu ex, dá tchau pro seu ex. É de mim que precisa, esquece essa vida e me assume de vez. Dá tchau pro seu ex, dá tchau pro seu ex. Se ele te manda mensagem pedindo desculpa por tudo que fez, dá tchau pro seu ex, dá tchau pro seu ex. É de mim que precisa, esquece essa vida e me assume de vez.
Dá tchau pro seu ex.
Dê tchau pra ele, dê tchau pra ele, vem ficar comigo, vai. Vem pro lado de cá, que o lado de cá o pagode tem muito mais dendê, meu irmão. Fica com ele pra quê? Deixa eu ser direção pra esquecer toda essa mágoa que ele te fez, que sem noção. Diz que muda, cê volta e de novo ele não mudou nada. Conversa fiada. Eu te mostro meu amor é diferente. Pelo beijo eu já sei que você sente. Pra que esconder, segurar esse amor da gente? Vamos logo resolver essa parada. Venha comigo, é tudo ou nada. E viver tudo aquilo que ele não fez.
Se ele te manda mensagem
pedindo desculpa por tudo que fez,
dá tchau pro seu ex,
dá tchau pro seu ex. É de mim que precisa, esquece essa vida e me assume de vez.
Dá tchau pro seu ex, dá tchau pro seu ex.
Te manda mensagem pedindo desculpa por tudo que fez.
Dá tchau pro seu ex.
Fala assim pra ele, fala assim pra ele. Vou ficar com ele. É de mim que precisa, esquece essa vida e me assume de vez.
Dá tchau pro seu ex. Dá tchau pro seu ex.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Ontem à noite eu beijei alguém, o choro não caiu, só roupa que caiu, tá quase vil. Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo, mas você sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber.
Ontem à noite eu beijei alguém, o choro não caiu. Só roupa que caiu, tá quase viu. Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo? Mal você sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá.
Faz tão bem, já voltei, procurei igual não tem.
Só vem, só vem.
Eu não sei te dizer o que mudou. Fui te ver bem, bem, bateu o pulo. Tá na cara que você quer também.
Só vem, só vem.
Pode chegar, você lembra bem
da pegada.
E se não lembra, ok.
Bora lembrar,
se prepara. Já vou avisando que eu melhorei.
Eu só sei que você me faz tão bem. Já rodei, procurei, igual não tem. Só vem,
eu vou,
só vem,
eu vou.
Porque eu não sei te dizer o que mudou. Foi te ver bem, bem, bateu, rolou. Tá na cara que você quer também. Só vem, só vem. Pode chegar, você lembra bem da pegada. Se não lembra, ok. Bora lembrar, se preparar. Já tô avisando que eu melhorei.
Itapuã FM 724.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Ese cuerpo puedo ver la definición. Se ve que lo trabajé, es motivación. Le pedí que me ayude con una misión. Llena entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice baby, suero interesado. Si quieres ven y quédate otro round.
A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres yo me quedo pa' otro round.
Que me quede otro round.
se vale el empate. Esto es hasta darle a que mate. Hasta que uno de los dos se mate. Si quiere yo bajo y de una me pongo para el trabajo. Suelta el estrés, baby, yo te relajo. No se pone bella, me dice que ella sigue ahí, que la tengo viendo las estrellas. Se me acelera, hasta abajo se va. Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera.
Se ve que lo trabajé, es motivación. Le pedí que me ayude con una misión que me llena entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, sueno interesado. Si quieres ven y quédate otro round.
Que só toca sucesso.
Itapuã.
Itapuã FM. Itapuã.
Chega de balu aê. Chega de balu aê. Chega de balu aê. Chega de balu aê. Chega de balu aê.
Esse amor devo a Deus superior.
Amor meu incolor,
meu transparente amor. Esse azul, verdadeiro curuzu.
Vovô no samba angola e vovô no vudu.
Chega do balu aê, chega do balu aê. Chega do balu aê.
Como estou, baladeiro como estou, festeiro como estou,
seu tambor fala meu interior,
ao som das divindades do Pinamalagô.
Aê!
Chega do balu aê, 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 chega do balu aê,
Itapuã,
chega meiguice. Sensualidade, sua ancestralidade, nível superior. Sua alma não tem conselho de trazer e dará. Você é fenomenal, combo de carnaval.
Demais.
Itapuã.
meu futuro. Ser farol, ser farol. Se alguém me for, ser farol, ser farol.
Alguém ligou, ser farol, ser farol.